Começa agora o programa Salve Palestrinos. Toda terça, a partir das 20h30, a memória palmeirense tem voz aqui na Web Rádio Verdão. Fatos históricos, curiosidades, recordes e momentos marcantes da vida palestrina serão abordados pelo jornalista e historiador Fernando Galupo. Esperamos sua interação e audiência. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.
Salve palestrinos, eu sou o Fernando Galupo e traremos para você, torcedor palmeirense, curiosidades, históricos, fatos marcantes e informações sobre a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras, todas as terças-feiras, a partir das 20h30, aqui na sua Web Rádio Verdão. E a conquista do título mundial de futebol sub-17 pelos garotos da Sociedade Esportiva Palmeiras, goleando o Real Madrid pelo placar de 4-2 em plena cidade de Madrid, capital espanhola, ainda ecoa e enche de orgulho e alegria todos nós palestrinos. Com um ataque arrasador, o artilheiro da competição, Gabriel Veron, com 9 gols marcados, que também foi eleito craque do torneio, e uma equipe muito competitiva e com um espírito vencedor, o Palmeiras levantou o caneco de maneira invicta, superando todos os seus rivais, a saber o Steaua Bucareste da Romênia, o Atlético de Madrid da Espanha, o Tokushima do Japão, Olympique de Marseille da França, Altınordu, a grande surpresa da competição na Turquia, e o Real Madrid na grande final, como já dissemos. Uma conquista histórica e que será para sempre lembrada por todas as gerações de palestrinos e palmeirenses. Por esse motivo, dedicaremos esse podcast para falar das conquistas mundiais que o Alviverde alcançou em suas modalidades esportivas. O feito da equipe de futebol sub-17 se soma a alguns grandes feitos de dimensão mundial em diversas modalidades esportivas ao longo de mais de 100 anos de existência da nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras, e se junta a essa galeria aí essa conquista marcante dos nossos garotos, que nos emocionou sobremaneira. Todos nós palmeirenses devemos aplaudir os nossos atletas, apoiá-los. Essa geração, mais uma geração vencedora saindo do forno, a categoria de base tendo um elevado nível de qualidade nos últimos tempos, é um salto importante. Com toda certeza, não é exagero dizer que o Palmeiras está entre os principais clubes formadores também no mundo. Vale lembrar aí Gabriel Jesus sendo um dos nossos representantes no Mundial que acontecerá agora na Rússia, formado nas categorias de base do Palmeiras, e o Verdão exportando alguns talentos e apresentando um futebol de alta técnica, de garra, de dedicação, com essa garotada. Trabalho aí do João Paulo Sampaio, do nosso querido amigo Marcelo Dedeschi, técnico da equipe sub-17, Arthur e Tiro, mas todas as comissões técnicas, desde as bases formativas lá no sub-10, até passando pelo sub-20, então ali com o Eduardo Alemão, com o Lucas, com o Wesley no sub-20, né? Enfim, tem uma comissão técnica em cada categoria, com um olhar, com uma competência acima da média, e isso é o padrão Palmeiras de qualidade, que assim seja em todas as frentes em que o Verdão estiver atuando, seja esportivo, administrativamente, socialmente. O Verdão tem que ter os melhores e estar sempre entre os primeiros, e essa vocação começa nas categorias formativas, nas categorias de base. Então, meus parabéns a todos os funcionários da Casa Azul, ali na Praça Moros, na Barra Funda, a todos que trabalham nas academias de futebol de Guarulhos, na parte formativa, do funcionário mais humilde a o mais importante dentro dessa hierarquia. Tem o nosso respeito, o nosso profundo carinho, porque eles são os responsáveis por toda essa ascensão, por todo esse carinho, esse cuidado e esse olhar aos nossos atletas, e que se reverte em campo e que porventura nos traz resultados marcantes como esse, que serão lembrados para sempre. Então, queremos lembrar agora, do ponto de vista histórico, as conquistas mundiais nas modalidades esportivas da Sociedade Esportiva Palmeiras. A primeira delas não tem como não ser o Mundial de 1951, primeira conquista mundial que levou o nome do Palmeiras e do Brasil, por que não, né, ao lugar mais alto do mundo. Foi protagonizado pela equipe de futebol, que encantou a todos e resgatou a autoestima do povo brasileiro pós-Maracanaço em 1950, a tragédia da seleção brasileira, que foi derrotada em seus domínios no Maracanã pelo placar de 2-1 pelos uruguaios no Mundial de Seleções. E no ano seguinte, a FIFA determinou a realização da competição de clubes, denominada Torneio de Clubes Campeões, que teve duas sedes como protagonistas, uma sede no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, onde as principais equipes do futebol do mundo até então se reuniram numa competição pioneira e inédita. Palmeiras e Vasco da Gama garantiram as suas presenças no torneio, justamente por serem os campeões estaduais de suas respectivas sedes. Junto a eles estiveram as equipes do Áustria Viena, da Áustria, Sporting de Lisboa, de Portugal, o Juventus de Turim, da Itália, o Olympique de Nice, da França, o Estrela Vermelha, da antiga Iugoslávia, e o Nacional do Uruguai, aqui de Montevideo. Estiveram divididos em dois grupos, com sedes nessas praças, nas principais cidades do Brasil, naquele momento, São Paulo e Rio de Janeiro. Os clubes participantes do primeiro torneio de clubes campeões da FIFA, organizado pela Confederação Brasileira de Desportos. O time alviverde classificou-se em segundo lugar no seu grupo, na primeira fase. O campeão do grupo foi a Juventus de Turim. E na semifinal, em dois jogos, o Verdão conseguiu superar o Vasco da Gama com uma vitória por 2-1 e um empate em 0-0, que o levou à grande final, justamente contra um rival que foi um algoz do Palmeiras na primeira fase, a Juventus de Turim, que na primeira fase venceu o Verdão pelo placar inapelável de 4-0, e a desforra veio justamente na grande decisão. Na primeira partida, vitória alviverde por 1-0, gol marcado pelo atacante Rodrigues. No segundo e decisivo jogo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 22 de julho, um empate em 2-2, gols de Rodrigues e Liminha para o Palmeiras, garantiram mais um título à Sociedade Esportiva Palmeiras, um título histórico, inédito, um feito pioneiro na história do futebol brasileiro e mundial, um feito heróico dos bravos palestrinos que foram aclamados pelo público, não apenas como palmeirense, mas sim como uma vitória de todo o povo brasileiro. Em 1958, um jovem garoto despontava nas fileiras do Palmeiras praticando a modalidade do tênis de mesa, que alguns vulgarmente e erroneamente tratam como ping-pong, mas longe disso, né? O tênis de mesa é uma modalidade muito tradicional, principalmente nos países asiáticos, China, Japão, Coreia, tem uma tradição de longa data. E esse jovem garoto, chamado Biraci Rodrigues da Costa, mais conhecido como Biriba, no auge dos seus 13 anos de idade, ele ousou a desafiar os bicampeões mundiais da modalidade, os japoneses Toshiaki Tanaka e Ichiro Ogimura, que vieram para São Paulo participar de jogos realizados no ginásio do Ibirapuera, promovidos pela comunidade japonesa de São Paulo, que até então, em 58, comemorava 50 anos de imigração nipônica. Né? Esse ano, agora, em 2018, haverá também comemorações aí com referência aos 110 anos de imigração dessa coletividade japonesa, tão importante na construção de referências e valores aqui do nosso estado e do nosso país, que merece todo o nosso respeito e o nosso carinho. Há uma ligação fraterna do Palmeiras com todas as comunidades, mas em especial com a comunidade japonesa, que sempre esteve de braços dados com a Sociedade Esportiva Palmeiras em diversos momentos históricos e que nos une em momentos únicos na história, tanto social quanto esportiva, quanto política, na vida da imigração aqui em São Paulo e no Brasil. Com um jogo envolvente, o Biriba superou os japoneses para espanto de todos. Um garoto com 13 anos ali abateu os principais nomes da modalidade e fez furor, causou um grande espanto. E o Biriba conquistou o troféu Desafio de Campeões Mundiais oferecido pela comunidade japonesa nesse encontro e escreveu de vez o seu nome na história do esporte brasileiro e foi o grande propagandista da modalidade. Ele impulsionou a modalidade no Brasil num outro patamar. O seu feito foi tamanho que ele foi capa da revista Gazeta Esportiva Ilustrada em 1958, que era o principal veículo esportivo impresso da época, junto com os jornais também da Gazeta, do grupo, né, do grupo Casper Liber, da Fundação Casper Liber, era a Gazeta Ilustrada, que era um semanário mensal, né, uma revista mensal, não um semanário, que retratava com maior profundidade alguns feitos que haviam à época, e havia o periódico, que era o clássico jornal Gazeta Esportiva, a Gazeta Esportiva, que também era do mesmo grupo. E o Biriba ousou a entrar na capa da revista Gazeta Esportiva Ilustrada, de 1958, nada menos ao lado de Pelé, que havia vencido o Mundial de Seleções com a Seleção Brasileira de Futebol, e a tenista Maria Esther Bueno, recém-falecida, que havia vencido o torneio de Wimbledon, um dos mais tradicionais, se não o mais tradicional, dos torneios de tênis da categoria. Portanto, os três foram capas, foram a capa dessa revista, imortalizando a ascensão do esporte e do povo brasileiro naquele momento único para todos. Biriba virou marca de material esportivo e colecionou outros inúmeros grandes feitos em sua carreira, com conquistas ao longo de décadas, passando de centenas de medalhas e troféus na prática do tênis de mesa. Nosso querido Biriba, que ainda está nativo, joga pelos veteranos, sênior, sempre defendendo as cores do nosso querido alviverde imponente. Outra grande conquista de vulto mundial aconteceu em 1981, quando da promoção e organização da primeira Taça Continental de Futebol de Salão, que reuniu pela primeira vez numa competição os principais clubes de futsal da modalidade, todos reunidos no ginásio do Palestra Itália. Palestra Itália foi a sede desse grande evento. Da Argentina vieram o Newell's Old Boys e o Rosário Central, os campeões locais. Do Paraguai veio o Olímpia, também campeão da sua região. Do Uruguai veio a equipe do Peñarol, tradicionalíssimo. E do Brasil, além da Sociedade Esportiva Palmeiras, estiveram presentes os principais clubes da modalidade até então: Corinthians, Sport Clube Corinthians Paulista, São Paulo Futebol Clube, Olímpico de Minas Gerais, Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, Monte Sinai, todos do Rio de Janeiro, Grêmio do Rio Grande do Sul, Sumove do Ceará e o famoso Gercan aqui de São Paulo, equipe extinta que fez grande sucesso nos anos 70, 80 e até início de 90 na prática do futebol de salão e futsal. Um a um, o Verdão superou todos os seus adversários. Nas quartas de final, vitória sobre o Gercan por 2 a 1. Nas semifinais, vitória sobre o Vasco da Gama nas cobranças por penalidades. O Verdão abateu os vascaínos por 3 a 1 na cobrança dos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal e prorrogação. Na grande final, no dia 26 de julho, com o ginásio Palestra Itália recebendo quase 10 mil pessoas, num recorde de público do antigo ginásio Palestra Itália, num jogo épico, o Verdão venceu o Olímpico de Minas Gerais pelo placar de 1 a 0, gol marcado por Fabinho, e conquistou o maior troféu que uma equipe brasileira até então poderia alcançar na modalidade. Uma festa dos presentes que invadiram a quadra e fizeram uma grande festa alviverde nas Alamedas Palestrinas. Outra modalidade que trouxe conquista mundial para o Palmeiras foi a ginástica aeróbica, que se sagrou bicampeã mundial juvenil em 2000 e 2001, com a atleta Juliana Alves Rocha, na modalidade ginástica aeróbica feminina individual. No mesmo ano de 2001, além dessa conquista da Juliana, o Verdão ainda conquistou o Mundial Juvenil Feminino nas categorias trio e de grupos, totalizando 4 conquistas mundiais na modalidade entre 2000 e 2001. outra modalidade tradicional no Alviverde, que trouxe glórias para o Verdão de maneira pioneira e inédita, foi a patinação artística, que possui um tricampeonato mundial da modalidade, um feito histórico protagonizado pelo atleta Gustavo Casado nos anos de 2008, 2009 e 2010. O futebol de mesa da Sociedade Esportiva Palmeiras também inscreveu o nome do clube no topo mais alto do mundo. Isso aconteceu pela primeira vez em 2009, quando o atleta Marcos Paulo Zucato, o popular Kim, se tornou o primeiro brasileiro a conquistar a competição realizada na Hungria. Em 2015, o atleta palmeirense Jefferson do Amaral Guenta repetiu o feito e trouxe para o Palestra o segundo título de campeão mundial de futebol de mesa individual, realizado na cidade de Debrecen, também na Hungria, em competição que contou com 32 botonistas oriundos de 7 países: Brasil, Hungria, Romênia, Sérvia, Croácia, Polônia e Japão. Em 2016, foi a vez do futebol de mesa alviverde conquistar o título mundial por equipes, um feito maiúsculo e inédito. O Verdão foi representado na ocasião pelos botonistas Miquelin, Paolo, Jefferson Guenta e Alex Barr, perfazendo 3 conquistas mundiais da modalidade. No Futebol Society, o Verdão também conquistou um título mundial da modalidade. Isso aconteceu no ano de 2010, em competição realizada na África do Sul. De maneira invicta, o Palmeiras superou as seleções do Chile, Alemanha, Inglaterra, Argentina e Vietnã. Na semifinal, o Verdão goleou os argentinos por 4-1. E na grande decisão, venceu por 1-0 a surpresa vietnamita, com gol marcado pelo ala PC. E trazendo para o Palestra Itália um título mundial para a modalidade do Futebol Society, um título pioneiro e inédito também para a categoria. Portanto, registramos um pouco do histórico do Palmeiras de maneira breve, sintética e resumida, dos feitos mundiais que o clube alcançou, não apenas no futebol, mas sim como é a sua missão e o seu destino de desenvolver o esporte na sua totalidade num nível sempre de excelência. Por isso somos a Sociedade Esportiva Palmeiras. Interaja nas minhas redes sociais. Opine e participe. No Facebook você me encontra Fernando Galupo. Galupo com 2 P's, não tem como errar. Um P de Palmeiras, outro P de Palestra. No Twitter você me encontra como @palestragalupo. Galupo também com 2 P's, tudo junto. Meu e-mail, palestragalupo@gmail.com. Temos um blog aonde interagimos também com o nosso torcedor e amante do esporte de uma maneira geral, que é fernandogalupo.wordpress.com. Além de acessar todos os canais de comunicação disponíveis pela Web Rádio Verdão. Salve palestrinos, onde a história sempre estará viva e terá a sua voz.
Essa foi mais uma edição do programa Salve Palestrinos. Todas as edições deste e outros programas ficam disponíveis no site www.webradioverdão.com.br, no link podcast. Obrigado pela audiência e fiquem ligados em nossa programação. Até a próxima. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.